Tá. Agora foi. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo?
Boa tarde.
Estão me ouvindo aí? Só dá um like com a mão lá, tá bom. Vamos começar? Então vamos lá. Boa tarde a todos. Informo que essa sessão será realizada com deliberação à distância, tendo o objetivo enviar propagação do vírus COVID-19. Neste momento, registro a presença dos seguintes parlamentares: Antônio Franco dos Santos Bacana, Fábio José Policinani, Janete Conessa, José Luiz Marques, Marcão do Basquete, Patrícia Morato Marangão, Paulo André Faneco, Pedro Santos, Rafael José Frabete, Reginaldo Luiz Parente, Rodrigo Gutierrez, Silvio Ruela e eu, Wagner Luiz Ferreira. Para que possamos ter transparência na votação, solicito aos nobres pares que pronunciem nitidamente o seu voto, apenas com sim ou não. Em caso de dúvida, iremos confirmar o voto. Informo ainda que, em virtude de estarmos à distância, faremos todas as votações de forma nominal. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 13ª sessão ordinária de 2020. Antônio Franco Santos Bacana. Fabiano, libera todos, né? Bacana, libera o seu.
Não libera, fala que não libera. Não está liberando.
Acho que só Bacana, o seu microfone está mutado, acho que tem que liberar aí, Bacana.
Não,
ele não está conseguindo, Fabiano.
Você tem que liberar aí, você mandou fechar o meu microfone, é
não,
isso?
Não, o dele está mutado aqui, eu estou vendo vermelho aqui, ó. Eu consigo ver aqui, tá vendo? Aí, agora sim. Agora liberou.
Pela ordem, senhor presidente. Arrumou um programa para fechar o microfone, é isso?
Pronto, agora vai.
Pela ordem, senhor presidente.
Não, eu sei que... Da 13ª chamada. Vamos lá, Antônio Franco Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela. Silvio Ruela.
Está fechado o microfone.
Sim.
Obrigado, Silvio. A administração favorável está aprovada a ata. Projeto a ser considerado objeto de deliberação. Entra como objeto de deliberação desta casa o projeto de resolução número 3/2020, de autoria do vereador Paulo André Faneco, altera a resolução número 365, de 30 de maio de 2017, e a resolução número 369, de 9 de fevereiro de 2018, no tocante às lideranças do governo e da oposição e da outras providências. Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Não.
José Luiz Marques.
Não.
Marcão do Basquete.
Não.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Não.
Reginaldo Luiz Parente.
Não.
Rodrigo Gutierrez.
Não.
Silvio Ruela.
Não.
Oi?
Não.
Não. Tá, então foi rejeitado por maioria de votos. Ou empatou? Não, empatou, filho.
Não, rejeitou.
Ele tá fazendo as contas aqui.
Rejeitou, o parente botou não, rejeitou.
Ah, então tá bom. Bom, só para me posicionar, se tivesse empatado, eu votaria sim, tá bom? Então vamos pular aí. Expediente de diversas procedências. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura do expediente de diversas procedências.
Câmara dos Deputados. Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira. encaminhando informações das transferências de recursos da União, constitucional, legal e voluntária, ao município no período de janeiro a abril de 2020.
Informo que a íntegra desses documentos encontra-se disponível na Secretaria Legislativa desta Casa. Ordem do dia. Visando a votação, a ordem do dia, registro a presença dos seguintes parlamentares: Antônio Franco dos Santos Bacana, Fábio José Policinani, Janete Conessa, José Luiz Marques, Marcão do Basquete, Patrícia Morato Marangão, Paulo André Faneco, Pedro Santos, Rafael José Frabete, Luiz Parente, Rodrigo Gutierrez e Silvio Ruela. Item único. Entre primeira discussão e votação, o projeto de lei número 27 de 2020, de autoria do prefeito, altera o anexo 3º da lei número 5.164, de 19 de outubro de 2017, a PPA, e altera o anexo 2º A da lei número 5.304, de 25 de junho de 2019, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$1.500.000, recurso de emenda parlamentar para aplicação na área da saúde, atendimento ambulatorial e hospitalar das ações e serviços de assistência integral à saúde da comunidade e, em caso de necessidade de ações para o enfrentamento do COVID-19. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores, consulto-se a oradores inscritos.
Vou falar, presidente.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, com muito, né, satisfação que a gente vota num projeto de uma emenda parlamentar do deputado Vinícius Camarinhas, líder aqui da nossa região pelo PSB, onde no ano passado fizemos o pedido para esse recurso vir para Garça. Hoje estive conversando com o Hugo por telefone, estou registrando aqui, né, os agradecimentos ao deputado Vinícius Camarinha pela emenda que vai trazer boas coisas aqui na área da saúde, né, com relação aos leitos de UTI aqui para Garça. Gostaria de registrar, né, essa emenda e também agradecer ao deputado por sempre estar aí lutando pela nossa cidade. Muito obrigado.
Consulte se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Rafael Frabete solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador.
Boa tarde, presidente, vereadores, quem nos assiste. Venho, através desse momento, agradecer o deputado Vinícius, que sempre esteve muito próximo ao nosso município, que tem um ótimo trânsito dentro de nossa prefeitura, de nossas secretarias, uma pessoa sempre muito participativa, né? Contato com a ex-vereadora Deise, que hoje é secretária, e também parabenizar a questão do executivo, porque, pelo que eu entendi, esse dinheiro, em parte, vai ser usado para tão sonhada UTI de nossa cidade. Então, o trabalho em conjunto do parlamentar com o executivo foi excepcional. Ele está sempre aqui em nosso município. Estive em São Paulo, no gabinete dele, recentemente, acho que no final do ano passado, agradecendo pessoalmente, porque naquele momento a gente já sabia dessa emenda. Então, fica aqui meus parabéns ao deputado pelo seu trabalho, ao prefeito pelo empenho, e também o agradecimento por Vinícius Camarinha estar sempre olhando por nós aqui em Garça. É isso.
Consulte se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André.
Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos acompanha aqui pela internet. Bom, eu quero apenas declarar meu apoio ao projeto, dizer que sou favorável, obviamente, ao recebimento do recurso, no valor de R$1,5 milhão, que, pelo que foi divulgado, será utilizado para montar uma UTI no Hospital São Lucas, e vejo que é, sim, algo muito importante para o nosso hospital. A gente espera que tenha, sim, sucesso, né, todo esse trâmite de instalar a UTI até colocá-la para funcionar. Lembrando aqui, mais uma vez, como eu já disse em outras ocasiões e também já direcionei, inclusive, requerimento ao prefeito municipal, colocando, a nossa preocupação, que é uma preocupação legítima, não tenho a menor dúvida disso, que é em relação ao custeio dessa UTI na nossa cidade. Porque a gente sabe que o município, evidentemente, não teria recursos para manter uma UTI aqui. Nós já tivemos, diferente do que muita gente pensa, UTIs aqui em Garça por duas ocasiões, uma vez nos anos 80 e uma vez também na década de 90. E na década de 90 nós temos mais conhecimento, inclusive porque na época meu pai era prefeito, então a gente tem mais conhecimento de como as coisas aconteceram. A UTI foi montada, foi inaugurada, nós tínhamos 5 leitos e mais 2 leitos de isolamento, então eram 7 leitos de UTI, e naquela ocasião, eu não me lembro exatamente quanto tempo essa UTI conseguiu operar aqui na nossa cidade, mas, salvo engano, entre 2-3 anos, e infelizmente ela teve de ser encerrada, as atividades, por conta de problemas de custeio. Então, veja bem, eu em nenhum momento aqui estou dizendo que a gente, por esse motivo, não deveria ter UTI. Deveríamos sim, acho que é muito importante, acho que o momento, ele é favorável, apesar das dificuldades, dos problemas que a gente vive hoje na área da saúde, o momento para receber recursos nessa área é um momento bom, que deve ser aproveitado. Agora, muita atenção nos convênios, para que a gente tenha um convênio junto ao governo do estado e junto ao governo federal, e também, provavelmente, junto aos municípios vizinhos, que dê sustentação de longo prazo para essa UTI. Então, é apenas isso que eu deixo colocado, torço, desejo muito para que dê certo, e a gente estará, sem dúvida alguma, apoiando. Muito obrigado.
Eu queria fazer uma pergunta para o vereador Marcos. Ô, Marcos.
Pois não.
Você se importa se eu passar quem está inscrito aqui? Está mais fácil, você quer que eu repasse para você?
Não, pela minha marcação, vamos ver se vai bater. Pela minha marcação agora, Fábio Policinani.
Bateu. É porque tinha saído aqui o Emiliano, que tinha
saído. Achou Fábio que... Policinani, Patrícia Marangão e Reginaldo Parente.
Próximo orador.
Fábio Policinani pediu uso da palavra.
Uma palavra, vereador.
Boa tarde aos vereadores, aos munícipes que nos assistem pela internet, à população em geral. Bom, queria parabenizar, primeiramente, Vinícius Camarinha, com toda certeza, né, que sempre assistiu a nossa cidade de Garça, não é de hoje. Também o vereador Bacana, que foi o autor desse pedido, dessa emenda. Então, parabéns, vereador Bacana, parabéns mesmo, tá? Não tem como não agradecer. A população de Garça, com toda certeza, ficará satisfeita com essa UTI, será muito bem-vinda, e eu acredito que ajudará muito. E faço minhas palavras do Paulo André, que se tenha um convênio, que se tenha muito cuidado, para que funcione de acordo com o que há da necessidade, né? Peço desculpas, eu tive um pequeno problema, precisei me deslocar para a residência da Patrícia, então teremos que ficar de máscara devido à distância, tá bom? Muito obrigado.
Você dá uma parte, vereador, por favor?
Sim.
Então, você acha que deve estar perto da Patrícia?
Não, muito.
Está dando eco. Você vai ter que ficar um pouquinho mais longe.
É meu celular, está aqui do lado. Eu vou abaixar o volume.
Tá bom, então. Consulte se há mais oradores inscritos.
Vereadora Patrícia Morato Marangão.
Uma palavra para o vereador.
Boa tarde, presidente Wagner, demais vereadores, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Bem, é uma alegria muito grande, afinal de contas, nós temos laços de amizade há muitos anos, né, com a família Camarinha, com o seu Abelardo, com o Vinícius, e desde o meu primeiro mandato, eu venho agradecendo essa família. Inclusive, também para a área da saúde, eu gostaria de relembrar que no primeiro mandato, o Vinícius ele arrumou uma verba que foi para a unidade de saúde lá do distrito de Jaffa, tão importante Saúde, reconhecimento né, que nós temos a você, Vinícius. E também, no final do ano passado, eu estive com o vereador Bacana em Marília, no escritório do Abelardo, também com o Vinícius, e ele sempre se comprometeu a ajudar aqui a nossa cidade. E foi devido a isso, então, que o vereador Bacana, ele acabou redigindo um pedido para que viesse também uma emenda nesse mandato para a saúde aqui da cidade de Garça. E, inclusive, eu fiz um requerimento para a sessão de hoje, porque todos nós, eu tenho um filho que é da área da saúde, todos nós sabemos que Garça precisa de muitas melhorias na área da saúde. E de uma UTI é algo assim essencial. Afinal de contas, acompanhamos a dificuldade quando os garcenses precisam de vagas em UTIs na reunião através do CROSS. Então, com certeza, teremos este problema minimizado, não resolvido, porque sabemos que outros também estarão se utilizando, mas o problema será minimizado. Então, também já mantive contato com o Vinícius esses dias, agradecendo, e repito, então, os meus agradecimentos a ele, ao pai, e ao vereador Bacana, que sempre esteve junto, desde o primeiro mandato, quando depois saiu de um partido e foi para o partido do Vinícius, esteve com ele também, agora, anos atrás, conseguindo outras emendas, outros recursos para a cidade de Garça. Então, que venha aí com muita responsabilidade, mas este, vamos colocar assim, este empreendimento necessário para impulsionar a saúde aqui do nosso município. Obrigada, Vinícius.
Consulte se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Parente.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, tudo que me assiste. É um momento ímpar na vida da nossa comunidade. Tempos atrás, nós estávamos lutando para que o hospital permanecesse aberto. Felizmente, foram suplantadas as adversidades e hoje nós temos o hospital aberto. E hoje, com muita alegria, eu posso vivenciar esse momento votando favoravelmente a esse projeto de R$1.500.000, para que nós possamos viabilizar não só uma UTI, mas por via de consequência, darmos uma maior vazão de arrecadação para que a estrutura do Hospital São Lucas seja mantida. Fico feliz, gostaria de cumprimentar o deputado Vinícius Camarinha pela emenda direcionada para o nosso município. Temos que reconhecer o empenho, o trabalho dele, sem dúvida alguma, e é o que eu digo, é um momento importante. O vereador Paulo André falou que outrora nós tivemos UTI aqui, sem dúvida alguma, infelizmente não deu para dar continuidade. Espero que dessa vez nós possamos viabilizar todas as ações necessárias à instalação da UTI, ao credenciamento junto ao governo estadual e à manutenção contínua desses serviços que, para nós, comunidade garcense, será de grande importância e para a vida, para a saúde do hospital e a manutenção dos serviços hospitalares em nosso município. Vai receber uma alavanca, né? Vai ser fortalecido nos seus trabalhos. Então, fica aqui. E para mim, como vereador, participar desse momento histórico, eu me sinto muito gratificado. Isso é que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa tarde.
Consulte se há mais vereador inscrito.
Informo que a vereadora Janete Conessa solicitou o uso da palavra.
Uma palavra, vereador.
Microfone, Janete.
O microfone está cortado. Está desligado, vereador. Isso, agora sim.
Boa noite, presidente, nobres colegas vereadores e público que nos assiste. É realmente uma grande conquista para Garça, momento histórico. Nós aqui da Câmara Municipal estamos vivendo um momento ímpar na vida da nossa comunidade. Como disse o Reginaldo, nós que vivemos há pouco tempo o perigo de fechar o nosso hospital, hoje estamos aqui celebrando a verba conquistada, né, para aquisição de equipamentos para instalação de uma UTI na nossa cidade. Isso realmente é um sonho. E é um sonho, como diz a música, né? É um sonho que a gente não pode sonhar sozinho. Nós vamos precisar realmente da influência, do trabalho do nosso prefeito João Carlos, para que, como disse o Paulo André, que nós já tivemos duas vezes o UTI Garça e que ela acabou se fechando. Então, com certeza terá que ter uma força política muito grande para fazer parcerias com o governo estadual para poder manter esta UTI aberta para sempre, né? Então, todos os nossos prefeitos e políticos, vereadores, todos terão que ter esse olhar sempre para a UTI, porque ela não pode novamente morrer. Já será a terceira vez na nossa cidade e acredito que dessa vez a coisa deva ser para valer. Estamos vivendo num outro momento, né? E que Deus nos ajude, que essa fique para sempre. É o que eu tinha a dizer, presidente. Muito obrigada.
Não é de quê, vereador? Há mais oradores inscritos?
Informo o senhor presidente que o vereador Marcão do Basquete solicitou uso da palavra.
Uma palavra, vereador.
Bom, boa tarde, presidente Wagner, amigos que nos acompanham pela rede mundial de computadores, colegas vereadores. Sem dúvida, é um momento ímpar na história aqui do nosso município. Prestei muita atenção nas palavras que foram ditas aí pelos colegas, principalmente do vereador Paulo André, quando ele disse com relação ao fato de já termos tido, né, essa UTI e por várias situações, acabou essa unidade de terapia intensiva sendo fechada. Mas eu calculo que agora são outros tempos, tomara, né, que seja uma outra situação, que o repasse de verbas para manutenção que será feito pelo governo estadual não atrase. Lembrando que a UTI, ela tem que ser, esses 10 leitos, tem que ser primeiro habilitados e depois credenciados para começar a ser utilizados, né? Então, um alto investimento, primeiro na reforma do local, depois na compra desses equipamentos e, posteriormente, também na aquisição de móveis específicos, né, para UTI e também os próprios enxovais. É uma grande conquista, um valor de investimento alto. Mais alto ainda é essa manutenção, né, realmente milionária, posso falar desse jeito, essa manutenção durante o ano, né, mas isso vai correr às expensas do governo do Estado de São Paulo. Tá? Então, é muito importante, nesse momento eu gostaria de agradecer muito todo o empenho que teve o prefeito João Carlos dos Santos nessas inúmeras viagens a São Paulo, toda a retaguarda que foi dada pelo deputado Vinícius Camarim, Vinícius, que é do PSB, ele sempre esteve lutando e depois conquistou ainda uma força a mais, que foi a então vereadora, a Deise Regina Serapião Grejo, que posteriormente acabou assumindo a Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social. Então, a Deise começou a fazer aquele trabalho de formiguinha, sempre, né, incomodando, espetando, né, juntamente com o prefeito, até que conseguiu essa liberação. O orçamento foi votado no último dia 20 de dezembro, desde já vinha fazendo isso muito antes, e eu tenho certeza que essa conquista também tem um pouco do suor da Deise Serapião, que realmente trabalhou bastante nisso daí. Então, eu acho que é uma conquista que tem que ser muito valorizada. Até porque a área da saúde, eu sempre falei isso, desde 2017, nos meus primeiros pronunciamentos. A área da saúde é o calcanhar de Aquiles de todas as administrações municipais, de todas essas cidades do país. Né? Porque estamos lidando com a vida das pessoas, com o bem-estar das pessoas. Então, é natural que tudo isso esteja acontecendo. É natural que essa conquista tenha que ser bastante valorizada. Então, sem dúvida, é uma conquista que eu fico muito feliz. Eu tenho certeza que a cidade fica feliz. Isso, apesar de alguns, por incrível que possa parecer, de alguns comentários contrários que eu vi em rede social, né? Mas é aquela velha história, né? Temos que trabalhar e temos que conquistar. E depois que a gente trabalha e conquista, a gente tem que comemorar. Então, está muito próximo mesmo da gente comemorar 10 leitos de unidade de terapia intensiva aqui para a nossa cidade. Tá? Então, é isso que eu tinha que falar. Um grande abraço a todos. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Não é de quê, vereador? Consulte se há mais oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, o projeto. Informo que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do regimento interno dessa casa. Procedo à chamada dos senhores vereadores para aprovação global do projeto. Antônio Franco dos Santos Bacana. Sem áudio.
Presente.
Sim, sim, desculpa. Ah, tá. Sim. É Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques. Está sem áudio, seu Zé. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 27/2020, em primeira discussão e votação. Grande expediente. Indicações. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do regimento interno. Seu áudio está desligado, vereadora. Isso.
Indicação número 37 de 2020, da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito realizar visita social a senhora R.O. Indicação número 38 de 2020, da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito a distribuição de máscaras para o Hospital Psiquiátrico André Luiz, visando suprir a instituição com esse indispensável item de proteção contra a infecção por coronavírus. Indicação número 39 de 2020, da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito a distribuição de cestas básicas aos moradores carentes dos bairros Jardim São Lucas e Vila Cavalcante, considerando que, gentilmente, a empresa Macchione, responsável pela coleta de lixo e resíduos industriais, fez a doação de 80 cestas básicas ao Fundo Social de Garça. Indicação número 40 de 2020, da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que forneça toucas e blusas de frio para os servidores lotados no setor de varrição, tendo em vista que se aproxima o inverno. Indicação número 41 de 2020, da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito realizar com maior frequência a passagem de máquina de varrição pelas ruas do bairro João Paulo. Indicação número 42 de 2020, da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que realize a compra de equipamentos para a realização de exames de eletrocardiograma com recursos recebidos para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 para a UPS Dr. Barros, tendo em vista que o aparelho da unidade foi alocado para a UPA. Indicação número 43 de 2020, da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que realize visita social à senhora C. Indicação número 44 de 2020, da vereadora Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que tome providências de encaminhar para tratamento mental do jovem morador de rua, DSP.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informo os senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura do resumo de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitidos à parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser aquisitada por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 356/2020, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos do Bacana, solicitando ao prefeito enviar uma lista de todas as pessoas que receberam cestas básicas nos meses de abril e maio, bem como também uma lista dos pais dos responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica que foram beneficiadas com a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, contendo nome e endereço.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento, vereador.
É o 357 de 2020, de autoria do vereador Antônio Franco Santos do Bacana, solicitando ao prefeito informar, foram observadas as recomendações do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no tocante à distribuição equânime dos gêneros alimentícios, em caso negativo, por quais motivos? 2. Por quais motivos os kits foram distribuídos pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social?
O vereador, uma parte, está quase sumindo a voz do seu microfone, por favor. Você dá uma melhoradinha. É consulta sem oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos. Melhorou o segmento.
Está baixo ainda, o Marco.
Presidente, pela ordem.
Melhorou? Sim.
Melhorou, melhorou.
Estou ouvindo normal. Não, era só para falar que está alto até para mim.
Ah, é?
Está normal.
Então é aqui na Câmara, então. Então,
tem que aumentar o vereador.
Bom, seguindo.
Próximo requerimento.
É o 358/2020, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos. O Bacana solicitando ao prefeito informar por quais motivos as famílias supracitadas não receberam os kits dos gêneros alimentícios do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, e quando lhes serão entregues.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o requerimento 359/2020, de autoria dos vereadores Antônio Franco dos Santos Bacana, Fábio José Policinani, Patrícia Morato Marangão, Paulo André Bertoni Paneco e Pedro Santos, solicitando um voto de congratulações e aplausos a todos os policiais que integram a 4ª Companhia da Polícia Militar da cidade de Garça, em nome do capitão Domênico Life de Agostinho, pelos relevantes e essenciais trabalhos que desempenham em nosso município, não medindo esforços visando garantir a ordem e segurança de nossa população.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo que o vereador Fábio José Policinani solicitou o uso da palavra.
Uma palavra, vereador.
Mais uma vez, boa noite aos vereadores, aos os que nos ouvem, que nos assistem. Bom, motivo de nós fazermos essa moção é porque a nossa polícia, nós observamos e vemos aí claramente que estão trabalhando com um número bem reduzido de efetivo, né? E a gente está vendo aí a cada dia aposenta e não vem, né? Então, e sem contar o amor, o carinho e a atenção com a qual eles trabalham, né? Nossa cidade, graças a Deus, nós temos uma polícia muito bem estruturada, bem organizada, não que as outras não sejam, mas nós temos que agradecer a Deus, na verdade, porque a gente liga e imediatamente eles se desdobram para estar atendendo todas as ocorrências na nossa municipalidade. Então, é um motivo, sim, de homenageá-los, porque nem com essa pandemia a polícia para um minuto. Você passa ali e você vê a correria, todo mundo, cada um para um lado, correndo e fazendo o seu trabalho, mas eu acredito que mais do que poderia ser feito pelo número reduzido de policiais qual nós temos na nossa cidade de Gás. Tá,
e concede uma parte, vereador Fabinho?
Sim.
Obrigado pela parte, vereador. Não, era só para complementar, fica aqui meus parabéns também à nossa Polícia Militar, à nossa Polícia Civil. Lembrando que num passado não tão distante, foram alvo de muitas críticas, né? Nós tivemos audiências públicas na nossa Câmara Municipal, muitas críticas da população por conta do momento criminal que estávamos vivendo. E agora é a hora da gente parabenizar realmente, porque a situação foi controlada. Vocês podem reparar aí, não só eu, que tem muita viatura diferente em Garça. Estamos aí vendo tático muito em Garça, a polícia de moto também. Então, lembrando que há meses atrás tínhamos chuvas de crítica em cima da Polícia Civil e Militar e hoje temos que ter chuvas de elogios também. Embora seja o trabalho deles, fazer o trabalho bem feito, existe também mérito para ser elogiado. Obrigado pela parte.
Sim, sim, com certeza. Bom, acredito que essa crítica não foi feita da minha parte, então eu estou tranquilo. Bom, enfim, vereador, é um motivo, sim, da gente estar homenageando sempre a nossa Polícia Militar, que trabalham bravamente pelo nosso município, pelos outros demais, toda a polícia está de parabéns. Mas, em especial, a nossa da cidade de Gás. Tá bom? A todos, muito obrigado, uma boa noite.
Consulte-se a mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais oradores inscritos.
Próximo requerimento, vereador.
É o 360/2020.
Senhor presidente.
Sim.
A vereadora Patrícia pediu.
Sim.
Tá. Com a palavra, vereadora, então.
Obrigada, presidente. Eu estou assinando com os demais colegas esse requerimento, até porque também tenho na minha família, meu esposo é policial, tenho outros também, então eu sempre tive um apreço muito grande, não só por este motivo, mas por trabalhar muitos anos no rádio e apresentando o programa Plantão de Polícia. Então, eu já comentei com alguns policiais que foram homenageados na Câmara anteriormente, que vendo a rotina, o cotidiano de cada um deles, nós sabemos que a polícia ela é sempre muito bem-vinda. Imagine você, quando está na sua casa e percebe um barulho, imediatamente você liga para a polícia. Se você está no seu comércio, se você sofre um acidente, ou seja, qualquer acontecimento que você precise de um auxílio, de um socorro, e quando dá a chegada dos policiais, é aquele alívio, aquele contentamento. Então, eu não poderia deixar também de assinar essa moção.
Permite uma parte, vereador?
Sim, bacana.
Eu queria ratificar aqui que a Polícia Militar, ela cumpre o dever, né, de manter a lei e a ordem. Quando as pessoas não cumprem essa lei e a ordem, a polícia é acionada para fazer o seu trabalho, e seu trabalho muito bem feito. Então, eu acho que a Câmara Municipal deveria ser somente para elogiar, né, fazer as críticas mais ponderadas, com respeito, e sempre estar elogiando esse pessoal que sempre está disposto a nos defender e a defender a toda a sociedade. Muito obrigado.
De nada. Bem, continuando então, como eu ia dizendo, é aquele alívio quando dá chegada dos policiais em qualquer situação em que estejamos em apuro, em que precisamos de uma proteção maior. E eu deixo então aqui sempre os meus agradecimentos. Sempre fui muito bem atendida, sempre que precisei, e mesmo quando em momentos de crítica, eles sempre tiveram conosco um bom relacionamento, pois nós sabemos da dificuldade, não só aqui na cidade de Garça, mas nos demais municípios, como é o trabalho diário de um policial civil ou de um policial militar. Então, mesmo nesses momentos em que a população pedia mais segurança, todos nós sabíamos que eles estavam dando, como continuam dando, o seu melhor. Então, eu deixo os meus sinceros agradecimentos e digo que, como esposa de um policial ou como uma mulher na sociedade, sempre fui muito bem recebida e muito bem atendida. Obrigada.
Consulte se há mais orador inscrito.
Pela minha marcação, senhor presidente, não há mais vereador.
Quero falar, Marcão.
Vereadora Janete Conesso.
A palavra, vereador.
Eu também quero aproveitar essa oportunidade aqui para agradecer todo o trabalho, todo o empenho da Polícia Militar e Civil da nossa cidade, que tem feito um excelente trabalho no nosso município. E a gente não pode realmente ficar sem essas pessoas, esses homens e mulheres que se dedicam, deram sua vida para a Polícia Militar. Então, escolheram esse caminho louvável. Eu quero, então, neste momento, aproveitar para homenageá-los. Vocês fazem a nossa segurança, confiamos em vocês, e parabéns por ter escolhido esta profissão tão digna e honrosa. Parabéns a todos vocês, da Polícia Civil e Militar de Garça. Muito obrigada, presidente, é só isso.
Não entendi o quê. Consulte se há mais orador inscrito, vereador.
Vereador Reginaldo Parente.
Com a palavra, vereador Parente.
Não poderia deixar de participar desse momento também. É muito justo, queria cumprimentar os colegas vereadores que estão fazendo esse voto de congratulações, né, à Polícia Militar do nosso município. Sem dúvida alguma, é mais justa essa homenagem. A Polícia Militar, ela desenvolve com muita maestria e brilhantismo os seus trabalhos de prevenção e repressão à criminalidade em nosso município. Um efetivo pequeno e com muita dedicação, né? Capitão Domênico, Tenente Ronier, todos os seus comandados têm, sem dúvida alguma, desempenhado, como eu disse, com grande maestria os trabalhos de policiamento, não só na nossa cidade, mas nas cidades circunvizinhas, como Vera Cruz, como Alves de Carvalho, Gália, Lupércio, Alvinlândia, e Mesquita, que fazem parte da 4ª Companhia. Então, na nossa cidade, sem dúvida alguma, tem sido o fator essencial, a segurança dos nossos munícipes, tem dado apoio, como os vereadores que me antecederam já destacou, tem dado apoio àquelas ocorrências, né, com muita prestatividade. Então, fica aqui a minha palavra de gratidão à 4ª Companhia da Polícia Militar de Garça. Muito obrigado. Boa noite, presidente.
Boa noite. Consulte-se a mais oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Seguindo aqui, então, com o requerimento 360 de 2020, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito que seja encaminhada cópia da lista de beneficiários encaminhada por vereador, bem como seja indicado o nome do parlamentar.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
361/2020, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um redutor de velocidade à rua Melquíades Nery de Castro, próximo ao número 786.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
362/2020, de autoria do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar quais projetos de capacitação profissional estão oferecidos atualmente pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social ou pelo Fundo Social de Solidariedade do município.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Então, 363/2020, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando um voto de congratulações e aplausos à empresa PPA pela doação de protetores faciais para serem utilizados pelos profissionais que atendem ao público nos serviços do PROCON, posto de atendimento ao trabalhador, Banco do Povo e Sala do Empreendedor, e também para os profissionais da área da saúde, demonstrando tamanha empatia e responsabilidade social e contribuindo no combate à propagação do coronavírus em nosso município.
Consulte-se ao orador inscrito.
Informo que o vereador Reginaldo Parente solicitou a palavra.
Com a palavra, vereador Parente.
Novamente, retomo a palavra e rapidamente quero comentar na empresa PPA essa iniciativa que, sem dúvida alguma, é um exemplo a ser seguido e é de grande importância, principalmente nesse momento em que nós vivemos com relação à pandemia do Covid-19, e dar suporte, né? Em especial aquelas pessoas que estão na linha de frente, trazendo máscaras e equipamentos para que eles fiquem mais protegidos, sem dúvida alguma, é uma atitude muito digna, né? E por isso, aqui o meu requerimento de congratulações à empresa PPA, né? Parabéns, Flávio Pérez, diretor-presidente. Continue com essas iniciativas, porque isso nos faz vislumbrar que a PPA não só busca empreender no ramo eletroeletrônico, mas sim busca investir em vidas, né? Em qualidade, em dignidade das pessoas. Por isso aqui meu...
Me concede uma parte, vereador?
Sem dúvida.
Obrigado pela parte. É, na mesma linha, eu só queria aqui externar a minha felicidade em poder ter essa empresa e essa família dentro da nossa cidade, vereador. A família Pérez não é de hoje que contribui para a nossa cidade. Na minha opinião, existe a era antes e pós-PPA, que trouxe para o nosso município aí uma força eletroeletrônica gigantesca, reconhecida no mundo todo. Falo aqui em nome do... agradeço o Flávio Pérez, agradeço a Mariane, a Mara, o Wagner, a Helena e principalmente o Samuel, que hoje se mostra um sucessor do seu pai, Flávio Pérez. Sabemos que herdar não é uma tarefa difícil, mas suceder é muito difícil. E para suceder o Flávio, precisa ter muito cacife e muito conhecimento. E o Samuel tem feito isso com uma expertise gigantesca, então fica aqui meus parabéns ao Samuel Pérez pela condução também dessas atividades. Então, o meu abraço aqui à família PPA, aos funcionários principalmente, e ao vereador que lembrou de fazer a homenagem. Parabéns, vereador.
Obrigado, Rafael Frabetti. Sem dúvida alguma, eu acho que, como eu tenho reafirmado inúmeras vezes aqui, toda ação que venha agregar benefícios, toda ação que venha, principalmente nesse momento de dificuldade, venha favorecer, proteger e ajudar pessoas, sem dúvida alguma, nós temos que, como representantes desta comunidade, nós temos que parabenizar, né? Então, aqui a minha atitude, meu requerimento, por isso, parabéns, PPA, por mais esse exemplo. Muito obrigado.
Consulto se há mais oradores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conessa solicitou a palavra.
Uma palavra, vereador.
Bem, novamente, presidente, eu não posso deixar de parabenizar realmente a família PPA. Ouvindo o Rafael falando do Samuel, realmente muito competente, a Mariane, só que o Flávio Pérez é uma pessoa iluminada, criativa e que faz acontecer. Graças a Deus nós temos essa empresa na nossa cidade, também copiando do Rafael, igual ao Evangelho, o Antigo e o Novo Testamento. Existe uma linha, né? O que veio antes e essa vida depois de PPA na nossa cidade. Então, essa família está realmente de parabéns pelos protetores e também agora, logo, logo, teremos aí a notícia do lançamento dos respiradores, né? Apenas, não sei se já foi liberado pela Anvisa, mas isso será um sucesso. Muita gente de fora nos pergunta qual o valor, se já estão faturando, e certeza que isso será, então, um verdadeiro sucesso na nossa cidade. É um divisor de águas, como o Antigo e o Novo Testamento. Muito obrigada, presidente, é só isso que eu tinha que dizer.
Consulto se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o requerimento 364 de 2020, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias no bairro Tateu Toyota.
Consulte se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
365 de 2020, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se há a possibilidade de disponibilizar o prédio do antigo Conselho de Mariana, localizado na esquina do Hospital André Luiz, para ser utilizado pelos Narcóticos Anônimos, NA, para a realização de suas reuniões.
Consulte-se ao orador escrito.
Informo que o vereador Fábio Policinani solicitou o uso da palavra.
Uma palavra, vereador.
Mais uma vez, boa noite. Bom, motivo de eu ter feito esse requerimento, eu fui procurado por uma pessoa que faz parte da NO, Narcóticos, NA, Narcóticos Anônimos, e ele deu essa ideia, porque eles utilizam um prédio, o qual não pode ser feito nenhum tipo de trabalho, de figuras, de colocação de nada, tá? Eles utilizam um próprio, só que não pode ser feito nada. E aqueles prédios estão ali fechados, né? E para que dê vida naquele local, foi uma ideia de um munícipe que me procurou, e eu achei interessante, que nem aquela da Vila Araceli, e essa da esquina do André Luiz, eu achei muito interessante. Está próximo ali também, daria vida, eles fariam uma pintura, cuidariam do local, e estariam sempre pessoas presentes no local. Não sei se há possibilidade, mas cabe à municipalidade estar decidindo se há possibilidade. Vamos aguardar a resposta. Eu espero que possa estar utilizando, sim. Por quê? Porque é um meio de ajudar essas pessoas que têm esse problema, né? Que é a bebida ou o vício de algum outro tipo de drogas, ou que seja, para que faça o seu tratamento nas proximidades ali da clínica André Luiz. Tá bom? É só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulte-se a mais orador inscrito.
Informo o senhor presidente que não há mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 366/2020, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar quando o centro de especialidades voltará a atender os casos emergenciais, tendo em vista que foram suspensos por conta da pandemia do novo coronavírus Covid-19.
Consulte-se a orador inscrito.
Informo o senhor presidente que o vereador Fábio Policinani solicitou da palavra.
Uma palavra, vereador.
Mais uma vez, boa noite. Bom, pessoal, eu vou usar a palavra meio rápido nesse requerimento. Eu tenho sido procurado por bastante gente em Garça, está aguardando encaminhamento já há 3 meses para poder passar por algum especialista. Tá? E eu fiz esse requerimento, vamos aguardar a resposta. Bastante gente enviando, acredito para os demais vereadores também, perguntando quando voltará a atender as especialidades. Tá? Por quê? Porque eles têm a necessidade, já tem, que nem eu vou citar uma pessoa que é da minha família, o meu sobrinho, ele trabalha ali no posto USF Palermo, ele está com problema de saúde grave e já está com encaminhamento, aguardando há meses, até entrei em contato com a Nathalie já tomou as providências cabíveis, mas não é todo mundo que tem esse contato e essa facilidade de estar tentando resolver a situação. Inclusive, uma senhora me procurou essa semana e me disse que estaria indo na secretaria. E eu disse a ela que fosse a secretaria, que a Nathalie atenderia com o maior prazer. Então, assim, queria agradecer a Nathalie pela atenção, tá? Primeiramente, e ela sempre tem me respondido. E vamos aguardar a resposta. A Nathalie já me adiantou pelo WhatsApp ontem, mesmo eu tendo feito o requerimento, que em breve estará voltando, mas eu queria um posicionamento, né, do em breve. Eu queria saber por parte da municipalidade ou de outros acima dela, para que a população, a gente dê uma explicação para a população, porque tem gente com doença avançada precisando passar em especialista e não pode esperar. Tá bom? Era só isso que eu tinha a dizer a todos. Muito obrigado, uma boa noite.
Boa noite. Consulte-se ao majorador inscrito. Seu microfone está multado, Marcos.
Informo o senhor presidente que a vereadora Patrícia Marangão solicitou uso da palavra.
Uma palavra, vereador.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Bem, eu faço uso da palavra porque também venho sendo procurada por alguns munícipes e até em sessão anterior fiz um requerimento de uma moça que precisa de neurologista. Inclusive, ela tem várias crises de convulsão e vai até a UPA, é medicada, aí volta para casa e esse problema continua. E nós sabemos que é muito grande a possibilidade desse vírus se prolongar e as coisas para as outras patologias irem se agravando. Então, também acho muito interessante esse posicionamento, Fábio, até quando você mencionou que a secretária disse que em breve será resolvido. Assim como a falta de alguns medicamentos, eu também recebo a resposta que já está sendo feita a licitação, muito em breve será feita a compra, e alguns medicamentos também continuam faltando. E a comunidade nos procura, nós damos este posicionamento, que muito em breve será resolvido, e eles acabam caindo como se o vereador fosse o culpado. Ó, você me disse que muito em breve que está sendo feita a compra, então que eles façam uma análise com muita seriedade, com muito carinho, porque as pessoas estão aí com vários problemas, né? Eu citei um caso, mas temos tantos outros, e que precisam dar sequência a esses atendimentos, a essas outras patologias. Muito obrigada.
Consulta se há mais vereador inscrito, vereador.
Informo, senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco solicitou a palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André. Ô Paulo, você está sem áudio.
Oi.
Agora sim, pode falar.
Não, legal. Bom, eu aproveito aqui para parabenizar o Fabinho pelo requerimento. O requerimento, ele vem em boa hora. Eu também tenho encontrado situações como essa, algumas pessoas me procurando, tendo essa dificuldade, uma dificuldade que, inclusive, não está acontecendo, vamos dizer assim, apenas nas questões que envolvem o nosso município, né, porque o Centro de Especialidades é responsabilidade do nosso município, e nós temos, obviamente, um complemento desse atendimento que é realizado na cidade de Marília. Até uma informação positiva que eu recebi durante essa semana foi que Marília deve retomar as cirurgias eletivas. Porque, como todos sabem, assim que ocorreu toda essa pandemia, essa questão do coronavírus, as cirurgias eletivas foram canceladas em praticamente todo o país. O foco foi todo para a resolução da pandemia, mas o que a gente observa hoje, por exemplo, na cidade de Marília, é que os hospitais, eles não estão tendo uma demanda tão grande de Covid, graças a Deus, certo? Pelo menos por enquanto, isso não aconteceu e a gente torce, espera e reza para que não aconteça. Agora, o problema que está acontecendo é que as outras especialidades foram praticamente deixadas de lado. Quer dizer, no Brasil hoje, pode-se morrer de tudo, menos de Covid. Então, não se pode abandonar simplesmente o tratamento de outras doenças importantes, simplesmente cancelar uma série de cirurgias que são necessárias também para boa parte da população, né, e deixar hospitais vazios, que é a situação hoje da cidade de Marília, por exemplo. Tá? É uma questão que se vocês pesquisarem, vão ver que isso está acontecendo. Então, eu espero realmente que essa situação seja resolvida. Acho que o requerimento do vereador vem em boa hora. Espero que a Secretaria Municipal de Saúde aqui do nosso município reveja essa questão dos atendimentos. Acho que é importante que os atendimentos, eles voltem a acontecer no Centro de Especialidades. Não sei se são todas as especialidades que foram canceladas, acredito que não, mas que retome a normalidade, vamos dizer assim, ou mais próximo da normalidade o quanto antes. Porque há muitas pessoas precisando e não vejo, pelo menos em Garça hoje, que haja motivo para que as outras especialidades não sejam atendidas. A gente não tem tantos casos assim de Covid hoje no nosso município que justifique que as outras especialidades deixem de ser atendidas. Então, o requerimento do vereador vem boa hora. Uma parte? Permito.
Obrigado pela parte. Eu concordo, o vereador tem razão. Acho que é a hora da gente... Agora a gente começou a entender um pouco o momento do Covid-19, talvez até mesmo a Secretaria da Saúde. Estive falando com a secretária Nathalie recentemente e a ideia é essa mesmo, vereador. Já trazendo uma informação de que nos próximos dias aí teremos o retorno de algumas dessas condições. Acredito que isso vai ser de uma forma gradativa, né? Porque a gente não sabe como vai ser daqui para frente, mas a Nathalie diz que no radar dela agora, nos próximos dias, está essa tomada de decisão que tende a retornar algumas dessas situações, sim. Só para informação.
Não, que bom, a gente fica feliz com a notícia, espera que isso de fato aconteça, porque é realmente complicado, né? As pessoas procuram a gente e a gente percebe o desespero das pessoas, né? O problema ali batendo a sua porta e a gente mesmo não tem como resolver, e as pessoas muito menos, né? Então a gente torce para que essa situação seja regularizada, tanto em nível municipal, como também em nível regional. Muito obrigado.
De quê? Consulte-se a mais vereador inscrito, vereador?
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 366/2020, de autoria do vereador Fábio José Policinani. Não, esse já foi. Cabrete. É, o requerimento 367/2020, de autoria do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de, nas próximas etapas do MIT, revitalizar as praças Pedro de Toledo e a Praça Tancredo Neves, já que ambas já foram pontos turísticos bem frequentados em nosso município.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 368/2020, de autoria do vereador Rafael José Frabete, solicitando o prefeito informar a possibilidade de construir uma praça ligada à musicalidade ao ar livre, com espaço, com uma pequena concha acústica, Wi-Fi, bancos, etc.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 369/2020, de autoria do vereador Silvio Ruela, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao senhor Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União, por autorizar a celebração de contrato para ampliação da malha ferroviária paulista.
Consulte-se ao orador inscrito.
Falar, Marcão.
Vereador Silvio Ruela solicitou uso da palavra.
Uma palavra, vereador Silvio.
Boa noite, presidente Wagner. Boa noite aos amigos vereadores e a todos os que nos assistem. É uma notícia bastante relevante, mas eu quero, antes de me pronunciar, corrigir algo que está errado aí no requerimento, se você me permite. Está falando aí de aproximadamente 10 mil empregos, mas, na verdade, a informação que a gente tem é de 5 mil empregos. Essa notícia, não é por esse erro que ela deixa de ser de extrema relevância na minha avaliação. Eu não sei se é de informação de todos, mas há detalhes nesse contrato que faz com que eu me alegre muito em pronunciar aqui. Primeiramente, porque são muitas etapas pensadas há muitos anos para chegar nesse requerimento onde a gente agradece o ministro do Tribunal de Contas, Augusto Nardes. Ficou na mão dele, presidente, a decisão de autorizar o contrato. Mas, para que todos entendam, esse processo ele começou principalmente em gerar a expectativa positiva em fazer essa recuperação da malha ferroviária, sobretudo nesse trecho nosso aqui de Bauru a Panorama. Porque não é novidade para os senhores que autoridades têm desdém com a nossa região. E nós sempre acreditamos que era possível puxar pela restauração da linha ferroviária alguma coisa que pudesse alavancar o desenvolvimento dessa nossa região e puxar outros investimentos. Então, é por isso que eu me alegro muito em trazer essa notícia. O detalhe é que muitos me perguntam se é para trem de passageiro, porque existe um saudosismo. Eu, por exemplo, sempre gostei de andar de trem e tal, mas não é. Nesse momento, nós estamos falando de uma adequação para cargas, né? O desejo é de que a gente consiga fazer um link de todo esse agronegócio forte do Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, vindo aqui por Panorama, né, e indo até o Porto de Santos e ligando ao mundo. Então, eu agradeço, em nome de todos dessa nossa região, o ministro, por ter tomado a decisão de passar o contrato para que a Rumo, uma empresa que já foi investigada, inclusive em várias reuniões, foram tiradas todas as arestas de viabilidade econômica para essa empresa investir nessa região, e fatalmente será ela que vai assinar esse contrato, e muito em breve nós teremos a restauração da linha férrea passando por aqui, por Garça. Eu não sei se dá tempo, porque eu não estou vendo aqui o tempo, mas o importante é salientar, são investimentos sem precedente nessa região nossa. São 6 bilhões que serão investidos, e serão investidos realmente a partir da assinatura que deve acontecer na próxima semana. Isso, de imediato, já começa a gerar emprego, mas serão milhares de empregos, né? Outro fator é de conseguir fazer com que a cidade, são mais de 40 cidades atendidas, por exemplo, Garça, que tem uma produção de café exemplar, né, são mais de 600 mil sacos de café colhido, a previsão para esse ano. Imagina essa cidade de Garça, não só com café, com outras vocações que ela tem, as demais 40 cidades com as vocações que elas têm, podendo fluir toda a produção delas, alcançando os mercados consumidores e o mundo com a racionalidade da linha férrea. Então, eu agradeço o ministro Augusto Nardes, em especial o deputado Reinaldo, o deputado Henrique Mizazi, que foram incansáveis ao longo desses anos, passando por etapas, reuniões das reuniões, audiência das audiências, para colocar não só para as autoridades, mas para a população, que isso é importante. Então, eu termino dizendo que eu acredito muito, pessoal, que a nossa região, a partir dessa conquista, não tenho dúvida nenhuma que será um destaque, não só no Brasil, mas talvez até no mundo, com os investimentos que virão. Boa noite a todos, eu agradeço.
Rapaz, você foi certinho.
Eu não estou vendo. Obrigado, presidente.
Até no segundo você foi certo. Tem mais vereadores, Marcos?
Senhor presidente, não consta a inscrição de nenhum outro vereador.
Com próximo requerimento.
É o 370/2020, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar que a prefeitura irá disponibilizar em seu site oficial um local para que os munícipes possam ter acesso às câmeras de monitoramento da cidade em tempo real, a exemplo de outras cidades. Em caso negativo, por quais motivos? Em caso afirmativo, qual a previsão?
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
371/2020, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se é permitido aos fiscais de trânsito estacionar suas motocicletas fora dos bolsões. Em caso negativo, tal prática não configura infração ao Código de Trânsito.
Confirmo-se se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 372/2020, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre a distribuição de máscaras pela Secretaria de Educação.
Consulte-se há oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
373/2020, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar por qual motivo o cemitério Santa Faustina encontra-se com um grande acúmulo de entulhos, conforme demonstram fotos anexas. Há possibilidade de realizar limpeza no local?
Consulte-se ao orador inscrito.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 374/2020, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre a retirada de grande quantidade de areia nas proximidades da antiga estação ferroviária, em área de domínio da concessionária do serviço ferroviário.
Consulte-se ao orador inscrito.
Informo o senhor presidente e não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
375/2020, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando o prefeito informar que as câmeras instaladas no centro da cidade já estão em funcionamento. Em caso negativo, qual a previsão? Informar ainda a possibilidade de criar no município uma guarda municipal. Em caso negativo, por quais motivos?
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
376/2020, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar como está sendo feito acompanhamento pedagógico para os alunos da rede municipal de educação durante o período de quarentena.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 377/2020. De autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se há a possibilidade da cozinha piloto, com apoio das merendeiras, distribuir, no período de frio, sopas às famílias carentes, exemplo de ação realizada pelo Lar Neymei, considerando que afona um grande problema às famílias carentes e o desemprego cresceu muito com a crise epidêmica. Em caso negativo, por quais motivos?
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Vamos lá, é o 378/2020, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre a divulgação no site da prefeitura de que nosso município passaria a contar com leitos de UTI.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
379/2020, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informações em relação ao atendimento de gestantes. 1. Estão recebendo atendimento pré-natal normalmente? 2. Estão recebendo kit maternidade? 3. As que não conseguem amamentar estão recebendo leite apropriado para os seus bebês?
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
380/2020, de autoria do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informações sobre a entrega de cestas básicas à população garcense em período de pandemia, em virtude do Covid-19.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 381/2020, de autoria do vereador Marcão do Basquete, solicitando à Procuradoria-Geral do Município, no caso de realmente existir lista de cesta básica com nomes de munícipes fornecida por vereador, parecer jurídico sobre este fato ocorrido em pleno ano eleitoral, com o vereador encaminhando lista com dezenas de nomes de munícipes para serem atendidos com cestas básicas.
Consulte, senhor orador inscrito.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
382/2020, de autoria do vereador Marcão do Basquete, solicitando um voto de admiração e aplausos ao senhor Luiz Gonzaga Conessa pela brilhante governadoria no distrito LC-8.
Consulte-se a orador inscrito.
Informa o senhor presidente que o vereador Marcão do Basquete solicitou uso da palavra.
Uma palavra, vereador.
Bom, eu não poderia deixar passar esse requerimento, né? E me sinto privilegiado de solicitar um simples voto de admiração e aplausos ao senhor governador do Lions Clube Distrito 8, senhor Luiz Gonzaga Conessa. O Luiz Conessa eu conheço há muitos anos, né? Primeiro como esportista e depois como um leonino. É correto falar assim, Janete? Um leonino. Então, eu fico muito feliz. O Luiz foi o governador distrital durante um ano. Ele conquistou aí para a região muitas coisas. Recentemente, algo em torno de 10 mil dólares, 55 mil reais aproximadamente, para serem distribuídos entre vários lar de idosos da região, incluindo aqui o de nossa cidade, Lar dos Velhos Frederico Zanã. Só essa ação vai atingir mais de 2 mil idosos, e essa foi apenas uma das várias ações que teve o Garcês Luiz Gonzaga Conessa, à frente da governadoria do Lar. Eu destaco também a conquista de um alto montante para a construção de uma piscina na PAI. É isso, me corrija, né? É isso, né? Então, voltada para uma governadoria, voltada para as boas ações. E isso não nos causa nenhuma surpresa, ainda mais vindo de quem veio. Uma pessoa...
Pode uma parte, vereador?
Pois não?
Bom, não poderia deixar de manifestar, como companheiro que sou do senhor Luiz e da dona Janete, queria dizer que aquela frase que por trás de um grande homem existe uma grande mulher é uma grande verdade. Temos aqui na nossa Câmara Municipal a vereadora Janete, que já foi governadora, né? Então, o casal ao qual nós estamos falando aí é o casal sensação do Lions, não só em Garça, não. O Brasil inteiro e fora do Brasil também conhece o seu Luiz e a dona Janete, né? O Luiz com uma grande influência dentro do Lions Internacional e a Janete sempre junto com ele, com viagens, visitando países, fazendo bem. Então, eu como companheiro leonista, eu tenho a agradecer ao seu Luiz, que foi presidente do nosso Lions aqui por diversas vezes, a Janete como governadora, que já foi, o Luiz como governador agora. Então, Janete, Luiz, parabéns e obrigado. E parabéns ao Lions Clube de Garça, porque isso tudo depende do Lions Clube de Garça, obviamente, com um bom governador, um bom presidente, uma boa equipe. Tudo isso traz os resultados que nós estamos tendo agora. Parabéns, Luiz, parabéns, Janete.
É isso aí, Rafael. Eu estaria citando agora, você antecipou, o fato da nobre Edil Janete Conessa, ilustríssima esposa do Luiz Gonzaga Conessa, em termos de Lions, chamada de domadora, né? Em termos de Lions Clube, né? Que também já foi governadora, né? Então, olha, eu me sinto muito feliz, mas realmente muito feliz de ter esse casal, né, Luiz Conessa, Janete Conessa, no rol de pessoas que eu tanto admiro, respeito e gosto. Tá bom? Muito obrigado, Luiz, Janete, por permitirem chamar vocês de amigos, de pessoas que eu admiro, que eu aprendo em cada vez que a gente tem o privilégio de se reunir e conversar com vocês. Parabéns, Luiz Conessa, é uma simples, porém singela homenagem, um voto de admiração e aplausos por tudo que você fez durante esse ano que você esteve à frente da governadoria do distrito do Lions Club, distrito 8, né, do Lions Club Internacional. Muito obrigado, é isso que eu tinha que falar, senão eu vou me emocionar.
Consulta se há mais vereadores, Cris.
Informo que não há mais oradores inscritos.
Próximo requerimento. Está sem áudio, Marcos?
Desculpe. Assim. Desculpe. É a emoção de falar do Luiz Conessa. Até esqueci aqui. Ó. É o requerimento 383/2020, de autoria do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito envio a esta Casa de Leis dos vídeos que comprovam a presença do vereador Antônio Franco dos Santos no Paço Municipal, onde o mesmo alega que foi em busca de documentos.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Em votação global, os requerimentos. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques. Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco. Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabê.
Sim.
município que são os BOs.
Reginaldo Luiz Paré.
Sim.
Mas ele vai semana inteira eu passei escrevendo isso aí para você.
Vai falar, rapaz. Vai falar.
Vai falar bosta.
Olha aqui, Celso.
Você não fala merda.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Goela.
Sim.
Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Concluo a discussão e votação dos requerimentos e, havendo tempo ainda no grande expediente, demonizo o primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto da sua livre escolha de interesse da coletividade permitidos à parte. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Aqui em minha listagem não há oradores inscritos.
Segundo tempo de...
Pela ordem, senhor presidente.
Não, Fábio Policinani agora.
Ah, é? Então, Fábio Policinani com a palavra. Ô, Fábio, você não está nem na foto aí, agora apareceu.
Aí, mais uma vez, boa noite, senhor presidente, boa noite, os vereadores. É, eu só queria trazer um fato à tona aqui. É, essa semana passada, eu fui comunicado pela polícia sobre aquela situação de quando, não sei se vocês se recordam, que o meu Facebook foi hackeado, fui ofendido em rede, dizendo que eu era o Cro, bicha escamafórica e outros nomes. Então, a polícia já descobriu quem é o autor, já tem o IP em mãos, ele já foi chamado na delegacia para depor, e eu já também entrei com um advogado para que sejam tomadas providências cabíveis, pois na época eu fui muito ofendido, tá? A minha sexualidade só diz respeito à minha pessoa e não a ninguém. Tá? É claro que eu não sou burro, eu sei muito bem e faço ideia das palavras que estão escritas ali. A gente não é tonto, né? Não nasceu ontem, mas está na mão da polícia. Vamos aguardar que a polícia tome as providências cabíveis. Bom, quanto ao requerimento 380 e 381, eu também estarei encaminhando um requerimento ao prefeito questionando alguns pontos. Se pode, a secretária está fazendo entrega do carro dela de cesta básica à noite, se pode ser entregue por o próprio público, eu também estarei questionando, fora de horário de serviço, com carro particular, eu também estarei fazendo vários questionamentos, você entendeu? E se permite, né? Se permite. Como todos sabem, eu fui denunciado no Ministério Público e já foi arquivado. Olha que beleza. O advogado, já contratou um advogado, ele já entrou com a defesa e a promotoria arquivou essa denúncia. Então, graças a Deus. Deus é justo e não deixa a gente confundido nem envergonhado. Então, eu também estarei denunciando no Ministério Público. Também quero saber dessa lista de nomes. Eu quero saber esses nomes que estão lá. Agora, vamos aguardar. Gostaria de pôr um vídeo. Fabiano, põe aquele vídeo para mim das telhas, por favor. Eu recebi uma denúncia de um munícipe e eu gostaria de apresentar esse vídeo. Pode pôr, Fabiano, do trator, por favor.
Tá vendo isso, ó? Eu pedi essas telhas, não me deram. Negaram as telhas pra mim, agora estão quebrando tudo, tá vendo? Mandando tudo embora, tá vendo? Tudo quebrado, ó. Ó que coisa mais linda do mundo. O que, que é a prefeitura de Garça? Tá vendo, seu João Carlos? Tá vendo, seu prefeito municipal, tá vendo? As pessoas que precisam não tem, porque não pode doar, a burocracia não deixa, né? Olha aí o que tá acontecendo. Quebrando tudo.
Ô Marcelo, manda o chão encostar lá. Encostando já.
Olha o que virou pó. Vou ver se eu vou mostrar.
Tá bom, senhor presidente. Já tá bom.
Tá bom.
Essa denúncia eu recebi de um munícipe, de uma reforma das escolas, o qual foram retiradas em torno de 11 a 12 mil telhas. Eu estarei questionando sobre o desperdício dessas telhas. Tá? Foram quebradas, sendo que nós estamos aí numa campanha de arrecadação da municipalidade, pedindo telhas, pedindo as coisas para fazer as casas da Borba Gato. acredito que essas telhas poderiam ser utilizadas lá, de alguma forma, ou em outro local, tá? Então, eu estaria apurando, recebi mais coisas sobre esta situação e também estarei averiguando e encaminhando ao Ministério Público para que sejam tomadas as providências cabíveis. É só isso que tinha a dizer, muito obrigado, uma boa noite.
Boa noite. Consulte se há mais orador inscrito.
Pela minha marcação aqui, senhor presidente, não há mais oradores inscritos.
Novo turno de discussão. Consulta ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Vereador Fábio Policinani, solicitou uso da palavra.
Uma palavra, Fábio.
Mais uma vez, boa noite. Fabiano, eu gostaria que você colocasse as fotos de quando eu fui ofendido e chamado de cro. Por favor, passa para mim as fotos de quando eu fui ofendido, que saiu até no Globo.
Que... Pela ordem, senhor presidente.
É, sim.
Não, só para pedir para o Fabinho desligar o celular, está horrível o som dele aqui, porque acho que ele está dando interferência.
Vou desligar.
Desligou, Fabiano? Pode continuar, Fabiano. Está passando aqui, tá, Fabinho? Só na internet, acho que você não consegue ver, tá?
Pela ordem, senhor presidente?
Sim.
E eu gostaria também que passasse as fotos que eu encaminhei para ele, mais uma vez, do desperdício das telhas, foram todas quebradas. Eu acredito que essas telhas pertencem à Secretaria de Educação, né? Então, estarei questionando a pasta da Secretaria de Educação para que tome as providências cabíveis. Tá.
Fabiano, você consegue passar das telhas de novo? Por favor.
As telhas todas quebradas, amontoadas.
Entrou das telhas de novo, tá, o Fábio?
Tá bom, presidente.
Isso.
Tá bom, presidente, tá bom.
Tá bom?
Bom, tá bom. Mais uma vez eu agradeço a todos pela oportunidade, agradeço a Deus por mais um dia de vida e acredito que a justiça de Deus, ela demora, mas ela não falha nunca na vida da gente. Demoraram aí quase 3 anos e agora a polícia conseguiu descobrir onde está o autor deste crime. E quando ele vier a público e for julgado, eu estarei publicando no meu Face em rede social. A todos, muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado, boa noite.
Boa noite. Consulte se há mais oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que pela minha marcação aqui, não há mais oradores inscritos.
Não havendo mais expediente, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos. Bom resto de semana.
Boa noite, presidente.
Boa noite, Gutierrez. Saudade, hein?